Boa noite, paciência. Paz do Senhor para a sua vida, a vida da sua família. Muito bom voltar aqui para falar da palavra do Senhor. Que você já possa estar tendo uma noite abençoada. Que Deus continue falando ao seu coração. Você possa continuar sentindo a presença dEle. O Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso meio. Vamos aprender, vamos ouvir um pouco das Sagradas Escrituras e logo após vamos clamar, interceder ao nosso Deus, entrar no período de oração. Amados, quem esteve aqui domingo passado pela manhã na EBD especial aqui que falou sobre política, levanta a mão. Olha, bastante pessoas. Quem gostou da EBD, levanta a mão também. Amém. Glória a Deus. Eu não vim falar sobre política não, tá, queridos? Mas a mensagem que eu vou trazer essa noite é que o Senhor tocou o meu coração depois de eu ter ouvido aquelas palestras sobre política na domingo pela manhã. Então, caso durante a mensagem eu fale algo que te lembre o que foi falado nas palestras pela manhã, é por esse motivo, tá? Porque Deus me inspirou ali pelo domingo pela manhã. E o texto que vamos ler essa noite, amados, fala de escolhas, decisões, tomar posição. É um texto muito conhecido, querido. É aquele texto de Cristo Barrabás. E como temos esse texto presente nos quatro evangelhos, os quatro evangelhos têm esse texto, eu tive que escolher um, e é o texto então que está no livro de Mateus. Mateus capítulo 27. Vamos ler do 11 ao 26. Mateus capítulo 27, do versículo 11 ao 26. Como já falei, é um texto presente nos quatro evangelhos. Então vamos ter esse texto aqui como base inicial. Mas nós vamos ler também no decorrer da pregação versículos da mesma passagem nos outros evangelhos. Mas no momento, Mateus capítulo 27, do versículo 11 ao 26. Quem achou, diga amém. Vamos tentar fazer uma leitura responsiva, queridos? Eu começo lá no 11, vocês continuam? Vamos tentar? Ó, diz assim a palavra do Senhor: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Então lhes perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar a um povo um dos presos, conforme eles quisessem. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Amém, queridos, até aí. O tema que vamos falar essa noite, queridos, é aprendendo a escolher. Vamos falar um pouco disso essa noite. Aprendendo a escolher. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, a palavra é Tua. Faça da Tua palavra o que Tu queres, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo que veio aqui essa noite, porque entendeu que a Tua palavra será falada e, Senhor Deus, e vai encontrar morada nos nossos corações, Pai. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo nos ajude a elucidar as palavras, aquilo que está encontrando dificuldade. Senhor Deus, esteja trabalhando, Pai. Porque, como falamos, a palavra é Tua, Deus. Então, conserta qualquer erro, conserta qualquer falha. Não nos deixe, Senhor Deus, ficar desapercebidos. Não nos deixe ficar desatentos. Possamos fixar nossos ouvidos e olhos na Tua palavra, Pai. Porque quando a Tua palavra é lida, Pai, o próprio Deus está falando. Então fala, Pai, aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amados, aprendendo a escolher. Por que é que temos que saber escolher? E a resposta é bem simples, queridos. 95% de tudo que acontece nas nossas vidas são frutos de escolhas nossas. 95%. 95% da nossa vida são frutos de escolhas nossas. E esse 5% restante? São as fatalidades, os acidentes, situações que por motivos diversos nós não tivemos realmente como escolher. É algo de nascença, algo que alguém decidiu por você. Enfim, o importante é saber que 95% das coisas que acontecem com as nossas vidas são frutos das nossas escolhas. E eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que você está vivendo o fruto das suas escolhas e das suas decisões. Eu tenho certeza disso. Nós podemos dar até umas desculpas, inventar algumas coisas, mas no fundo, amado, bem lá no fundo, se você botar a mão na sua consciência, você vai conseguir enxergar. Nós estamos aonde as nossas decisões nos trouxeram. Pensa bem se não é isso. Se você está bem, amados, escolhas e decisões te levaram para esse caminho. Se você está mal, escolhas e decisões te levaram para esse caminho. O pastor Nelson Júnior, que é presidente lá do Instituto Eu Escolhi Esperar, lá no Espírito Santo, ele tem uma frase muito boa sobre escolhas. Ele diz assim: a vida é feita de escolhas. Hoje você faz suas escolhas, amanhã as suas escolhas fazem você. Olha que interessante, a vida é feita de escolhas. Hoje você faz as suas escolhas, amanhã as suas escolhas fazem você. Hoje você vive o fruto das suas escolhas lá atrás. E amanhã você vai viver os frutos do que você está decidindo hoje. E é essa a nossa vida. É assim que funciona. E durante o nosso dia, amado, durante o seu dia, durante as 24 horas do nosso dia, nós tomamos em torno de umas 700 a umas 3 mil decisões e escolhas diárias. É isso aí. Olha o número. É claro, né, amado? Isso depende de cada um e do que cada um faz. Mas a média é mais ou menos isso. 3 mil decisões e escolhas diárias que nós fazemos. Talvez você pense: que é isso, irmão? Tá doido, que exagero, senão isso não acontece não. Não é, não é não. É como eu falei mesmo, querido. A nossa vida é feita de escolhas. E isso acontece tantas vezes, que passa desapercebido por nós. Mas sempre tem um cientista maluco que para tentar contar tudo isso. Já reparou? Tem estatística de tudo, eu não sei como eles fazem, mas tem lá um cara que faz a estatística para contar isso. Mas faz você um teste. Vamos fazer aqui um teste. Passa desapercebido por nós as nossas escolhas. Mas vamos faz um teste você. Experimenta botar num papel as decisões que você tomou durante o dia. Todas as decisões que você tomou durante o dia. Você vai se surpreender com o número de decisões que você toma. Vou dar um exemplo para você bem rápido e prático. Em alguns minutos para você ver quantas decisões podem ser tomadas. Quem aqui tomou banho para vir para cá, levanta a mão. Tomou banho, sabe por quê? Porque você escolheu vir limpo para a casa do Senhor. Foi uma decisão sua tomar o banho. Você podia não ter tomado? Você escolheu isso. E a roupa que você está usando? Você escolheu ela para vir para a igreja. Foi uma outra escolha. Aí talvez alguém vá falar, né? Não, eu não escolhi não. Minha mãe mandou, eu botei. Ou, sei lá, minha mulher deixou a roupa passada lá e eu vim com ela. Eu não escolhi. Não, mas não é não, querido. O exemplo é o mesmo. Se você veio com essa roupa da tua mãe ou você veio com a roupa que a sua esposa passou, é porque você escolheu não contrariar a sua mãe. E você escolheu muito menos contrariar a sua esposa. Senão já viu, né? Então também foi uma escolha. Teve pessoas aqui, quando eu falei o negócio do banho, não levantaram a mão na questão do banho. Mas por quê, queridos? Talvez vieram da rua, vieram do serviço. E para passar em casa ia demorar. Então eles escolheram ir direto para a igreja mesmo sem tomar banho. Para não deixar de perder a palavra do Senhor. Foi outra escolha. E outros escolheram ir para casa. Tomar banho em casa e depois vão escolher sofrer pelo jogo do Flamengo. São escolhas. Querido, tudo é escolhas. Vocês entenderam, queridos? Entenderam, amados? Foi um exemplo rápido e simples que eu dei. E só nesse exemplo rápido e simples que eu dei, em alguns minutos, eu falei aqui de pelo menos umas 7 escolhas. Acho que 7, 8 ou 9 escolhas, sei lá, que eu falei aqui em alguns minutos. Agora imagina isso no decorrer de um dia, no decorrer de um mês e no decorrer de uma vida. Vai dar isso mesmo, querido. 700 a 3 mil por dia. Se você anotar tudo. Porque a vida é feita de escolhas, amados. A todo instante. A todo momento. Então essa questão que o pessoal do mundo canta por aí, né, amado? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida leva ninguém não, querido. A vida não anda sozinha. São as nossas escolhas que fazem a vida andar. Guarda esse número, amado, que eu estou te falando. 95% da nossa vida são feitas de escolhas. Amém, queridos? Agora que nós já entendemos isso, então temos que tomar alguns cuidados. Porque se 95% das nossas vidas são feitas de escolhas e decisões que nós tomamos, amados, nós temos que saber escolher e decidir bem. Se escolhermos bem, viveremos bem. Se escolhermos mal, viveremos mal. Pergunta aí para o irmão que está ao seu lado. Você sabe escolher? Você escolhe bem? Bem, uma escolha boa eu sei que você fez. Você escolheu estar aqui na casa do Senhor. Amém, querida? Queridos, e a Bíblia fala em várias ocasiões de escolhas e decisões. Várias passagens. Vamos ver rapidamente aqui, só dois exemplos, bem rápidos. Abram comigo lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Algumas escolhas e decisões na Bíblia. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ó, diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha a importância da escolha. E Deus é tão maravilhoso que ele dá os dois caminhos e fala: tem esse caminho e esse caminho. Pô, vai por esse aqui, pelo amor de Deus. Tem dois caminhos, mas vai por esse aqui, é melhor. Podia dar os dois caminhos e não falar nada, né? Tem esse, vai por esse daqui. Olha a importância das escolhas, queridos. Você escolhe por qual caminho você quer andar e seguir. Outra escolha aqui também, ó. Josué capítulo 24, versículo 15. São passagens bem conhecidas, amados. Josué 24, versículo 15. Ó, diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhas, queridos, são as escolhas que a Bíblia está fazendo. Olha a importância das escolhas. Ó, vocês quiserem te servir, escolher servir esses deuses aí, vocês servem. Agora, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Essa é a minha escolha. E as escolhas são aquilo que faz a nossa vida, querido. E tem várias passagens sobre isso. Mas o mais importante, amado, é entendermos isso, queridos. Escolher, tomar decisões é uma grande responsabilidade. Toda a escolha gera uma consequência. Então, quanto mais prudente formos nas nossas escolhas, quanto mais cuidadoso formos nas nossas escolhas, quanto mais pensarmos antes de agirmos, quanto mais orarmos antes de decidir, a nossa vida será bem-sucedida. Amém, queridos? E talvez você dirá aí no seu lugar, né? Tudo muito bonito, tudo muito legal, tudo isso aí eu já sabia. Só que mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda escolho e decido mal. Tudo que você falou não dá nenhuma. Só que eu não consigo decidir, eu continuo decidindo mal, escolhendo mal. E o problema realmente está aí, amados. É sobre isso que a gente vai tratar essa noite. Como escolher bem? Vamos aprender a escolher. Porque na teoria, amado, no discurso, nas frases, é tudo muito lindo. Aí quando vamos para a prática, aí escolhemos mal pra caramba. Aí fica difícil, amado. Na hora de decidir fica difícil. Quem acha que sabe escolher bem, aí levanta a mão. Misericórdia, Jesus. Então a palavra vai servir. A palavra vai servir. É difícil, amados. É complicado decidir, tomar escolhas. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Somos miseráveis, limitados. Então, assim, não adianta, queridos. É complicado. Nós podemos ouvir palestra, frases de efeito, testemunho, várias pregações, mas sempre vamos errar em algumas escolhas. Não adianta. Bem-vindo ao time, você é ser humano. Então vai errar nas escolhas, não adianta. Então, né, queridos, já que se vamos sempre errar na maior parte das nossas escolhas e decisões, e a nossa vida é fruto dessas nossas escolhas, então vamos ter uma vida fracassada? Não, claro que não. Porque nós sempre vamos cometer erros. Mas nós podemos, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia que se renova a cada manhã, nós podemos diminuir essa margem de erro. Nós podemos errar, sim, mas uma proporção menor. Amados, em Jesus Cristo, querido, você vai continuar errando a sua vida? Sim, mas você vai acertar mais do que você vai errar em Cristo Jesus, em nome de Jesus, querido. E vai ser através, amados, da passagem que nós lemos lá no início, de Cristo ou Barrabás, que nós vamos tentar analisar as escolhas feitas pelos personagens dessa passagem que nós lemos. E com essa análise desses personagens, amados, eu e você, nós vamos melhorar nossas escolhas. Amém, queridos? Nós vamos aumentar a nossa taxa de acertos e nós vamos diminuir a nossa taxa de erros. Amém, queridos? Tem que ter fé, querido. Tem que acreditar. Nessa passagem de Cristo ou Barrabás, amados, nós vamos aprender a como escolher, como decidir as coisas na nossa vida. E eu separei 4 personagens nessa passagem. E eu gostaria com os irmãos de analisar as escolhas que esses personagens fizeram. Então vamos lá então. Primeiro personagem nessa passagem. Eu queria falar do povo. A multidão que estava ali naquele local. Volta lá no texto lá, queridos, de Mateus. Versículo 15. Mateus 27, versículo 15. Vamos ler alguns versículos aqui do texto para você relembrar, já que eu já falei tantas coisas depois do texto. Ó, Mateus 27, versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Pula para o 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Queridos, nessa passagem que nós lemos, o povo escolheu certo ou escolheu errado? Certo ou errados, queridos? Errados, queridos. Mas, amados, deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós sabemos que tudo que estava e está acontecendo está na mão do nosso Deus. Tudo faz parte dos seus planos. Mas só que eu, nesse momento, para efeito de aprendizado, eu estou analisando os critérios de escolha na passagem. Tá bom, queridos? Nós vamos trabalhar as escolhas feitas na passagem. Eu estou falando isso, né, porque alguém pode de repente falar: ah, o povo escolheu errado porque Deus tinha um plano. Não. Sim, é verdade. Deus tinha um plano. Mas para efeito de aprendizado, a efeito de didática, eu estou analisando somente os critérios de escolha na passagem. Amém, queridos? Deu para entender? Então, como os irmãos já falaram, a escolha do povo foi errada. Foi errada. Mas o que fez o povo errar e tomar uma decisão tão fácil? O que fez o povo errar uma decisão tão fácil? Porque, amados, para pensar na decisão que o povo tinha que tomar. Era Cristo de um lado, que fazia milagres, curava, ajudava as pessoas, não fazia mal a ninguém. E do outro lado, Barrabás, ladrão, homicida, líder de motins, bandido conhecido. A escolha era fácil, amado. Era muito fácil essa escolha. Mas escolheram libertar Barrabás. Por quê? Por que isso, queridos? E o texto vai mostrar, amados, pelo menos três elementos que levaram o povo a escolher mal. Levaram esse povo a decidir mal. Primeiro elemento eu vejo aqui no versículo 17. Olha no versículo 17. Bem no iniciozinho, ó. Estando, pois, o povo reunido. Para aí, só até esse pedaço. Estando, pois, o povo reunido. Queridos, havia ali um povo reunido. Havia ali uma multidão. Queridos, você sabe como que é multidão. Tu sabe o que é povo reunido, né? É um blá blá blá, é um falatório, é uma confusão. Tinha gente que não sabe nem o que estava lá. Estava lá porque estava todo mundo ali. Tinha gente que pensava que ia ter comida e não tinha. Foi porque o outro mandou ir. Aquela confusão. Pô, tá... O pessoal tá aí falando para soltar aquele cara lá. Aí quem é aquele cara? Não sei não, todo mundo falando que é para soltar esse cara aí. Ah, deve ser um cara legal. Solta esse Barrabás aí. Solta Barrabás. Que da confusão. Ninguém devia nem saber o que estava acontecendo. E querido, se você vai tomar uma decisão, se você vai fazer uma escolha importante, se possível for, tenta tomar essa decisão num lugar calmo, sozinho, reservado. Você e Deus, se possível for. Por que, querido? Quando nós tomamos decisões na pressão, no tumulto, na pressa, na confusão, a tendência ao erro é muito grande. A tendência ao erro é maior. Aí talvez você diga, poxa, mas tem vezes, irmão, que tem que decidir ali na hora. Não, tudo bem. Por isso eu disse, se for possível. Se não for possível, Deus sabe. Mas podendo, querido, faça isso. Quando for tomar uma decisão, procure um lugar calmo, sozinho, reservado, você e Deus. Aí você vai escolher bem em nome de Jesus. Então aquele povo ali não tinha muita condição de fazer uma boa escolha. Estava num tumulto, uma confusão. Esse foi um primeiro elemento que ele atrapalhou. Segundo e terceiro elemento que também fez o povo escolher mal, está no versículo 20. Leia o versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, queridos, no versículo 20, os sacerdotes persuadiram o povo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que os sacerdotes convenceram o povo. Como eu falei, gente, tinha gente lá que não sabia nem o que estava fazendo lá. Queridos, como eu falei anteriormente, era tudo a maioria do povão. Provavelmente não sabia o contexto de tudo que estava acontecendo ali. Mas os sacerdotes e anciões sabiam. Eles sabiam. Sabiam que Jesus pregava contra seus falsos ensinamentos. Que Jesus sabia das suas hipocrisias. Eles tinham medo de perder seus lugares no Sinédrio. Os sacerdotes, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo ali. Aí, querido, juntou um povo que não sabia de nada. Pegou um que sabia o que queria. Um povo desinformado, com quem sabia o que queria, deu no quê? Um manipulou o outro. Um convenceu o outro. Aí esse povo virou uma massa de manobra. E aí eles escolheram mal. Escolheram segundo o que os outros queriam. E aqui, amados, eu aprendo mais algumas coisas. Você quer decidir bem, você quer escolher bem, primeiro conheça todos os elementos que envolvem o alvo da sua decisão. Você quer escolher bem, primeiro conheça todos os elementos que envolvem o alvo da sua decisão. Nós escolhemos mal, amados, porque muitas vezes conhecemos pouco e queremos decidir logo. Conhecemos pouco e tomamos decisões logo. Um exemplo que acontece muito, a gente ouve nas reclamações. Ih, eu fiz um plano de celular errado. Quem não fez, né, querido? Fiz um plano de celular errado. A mulher falou um montão de coisa, não estava entendendo mais nada. Eu pensei que era uma coisa e era outra e acabei aceitando. Aí depois chegou a conta e não era nada daquilo que eu pedi. Tem gente fazendo assim, ó. Mas, querido, se tinha dúvidas, se você não conhecia todo o plano, era melhor não ter decidido. Ah, mas a mulher estava falando tanto, ó, eu não estou entendendo nada. Repete tudo de novo. Repete tudo de novo. Alguém vai cansar primeiro, ou você ou eu. Repete de novo. Querido, você tem que entender tudo o que envolve antes de tomar a decisão. Se as decisões, as escolhas mudam a minha vida, eu tenho que argumentar, eu tenho que me informar. Eu não posso ter sombras de dúvida nas minhas decisões que eu vou tomar. Se conhecendo tudo a gente já erra, imagina se a gente não conhecer. E outra coisa que eles erraram aqui na passagem também, querido. Outra coisa que o povo aqui errou. Deram muito ouvido à voz de terceiros. Deram muito ouvido à voz de terceiros. Amados, você pode ouvir um bom conselho, você pode ouvir um bom pastor, você pode ouvir um bom amigo, não tem problema nenhum nisso. Mas você tem que saber o seguinte, a decisão que tem que tomar é você. Porque a pessoa que deu opinião para você, dando certo ou não a decisão que você tomou, a vida dela não vai mudar nada. O que muda a vida dela são as decisões dela. Quem muda nossas vidas são as nossas decisões. E aí não adianta se lamentar, querido. Ah, mas eu fiz porque meu namorado mandou. Ah, eu fiz porque o meu amigo me recomendou. Ah, eu fiz porque o meu professor falou. Queridos, pode falar o que quiser. Isso não é desculpa. A decisão foi sua. Quer decidir bem? Quer escolher bem? Ouça todos. Mas não deixe ninguém decidir aquilo que é você que tem que decidir. As suas decisões é que fazem a sua vida. Então é você que tem que decidir. Era fácil a escolha do povo, querido. Era fácil, Cristo ou Barrabás. Era fácil, querido. Era fácil. Mas o calor do povo reunido, a falta de conhecimento total da coisa e dar ouvido a qualquer um, fez o povo escolher mal. E aí eu pergunto a vocês, quantas vezes eu e você não passamos já por isso? Quantas vezes você não passou por isso? A escolha era fácil e nós erramos. Pensa aí. Talvez, amados, nós possamos ter cometido algum desses erros que o povo cometeu. E por isso tomamos decisões erradas. Nós temos que vigiar nesse sentido. Eu falei que falaria das escolhas de quatro personagens da passagem. O primeiro foi o povo, que escolheu mal. Segundo personagem da passagem, Pilatos. Vamos lá, versículo 24. Mateus 27 lá, versículo 24. vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Amados, Pilatos escolheu bem ou escolheu mal? Bem ou mal, queridos? Queridos, quando Pilatos lava a mão, ele simboliza que tira dele a responsabilidade pela decisão tomada. Ele não quer decidir aquilo. Então ele lava as mãos: eu não quero decidir isso. E olha, queridos, que o próprio Pilatos, nos versículos que nós lemos anteriormente, ele disse coisas assim de Jesus: não vi nele mal algum. Em João diz que não vi nele crime algum. Ele fala ainda que Pilatos se admirou de Jesus. E no versículo 24 diz que, vendo que nada conseguia, nada conseguia. Queridos, Pilatos, ele não queria que Jesus fosse morto. Pilatos não queria, querido. Mas só que o principal ele não fez. Vamos ler a passagem aqui, ó. João, capítulo 19, versículo 12. Pilatos não queria que Jesus fosse morto. João 19, 12. Diz assim a palavra do Senhor: presta atenção. A partir desse momento, Pilatos procurava o quê? Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Amados, Pilatos não queria que Jesus fosse morto. De repente até estava com essa ideia, mas no decorrer dos fatos foram se desenrolando, Pilatos não queria mais que ele fosse morto. Mas só que o principal Pilatos não fez. Faltou ele decidir que não mataria Jesus. Era só isso. Só Pilatos poderia libertar Jesus. Vamos ver de novo aí nesse texto de João. João 19, 10. Você leu o 12, volta um pouquinho e vai no 10. João 19, 10, diz assim: então Pilatos o advertiu: não me responde? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos podia soltar ele, querido. Ele poderia libertar Jesus. Ele via que não tinha mal algum, não cometeu crime nenhum, não queria que ele morresse. Mas também não libertava ele. Só Pilatos poderia libertar Jesus. Teriam consequências para ele? Teria. Enfrentar a fúria do povo, a fúria dos sacerdotes, da mulher dele que pediu para ele não se meter. Ia ser tratado como traidor, inimigo do César. E assim, diante de todos esses fatores e dificuldades, mesmo ele não vendo mal algum em Jesus, decidiu então não fazer nada. Decidiu não correr risco. Decidiu lavar as mãos. Queridos, se a vida é feita de decisões, nós não podemos lavar as mãos, queridos. Nós temos que decidir. Porque pior que decidir errado, querido, é não decidir nunca. Ficar fugindo, ficar em cima do muro, ficar adiando as decisões, amado. Porque é aceitável você precisar de um tempo, você precisar analisar melhor a situação, você ter que orar, tudo isso está certo. Mas não é disso que eu estou tratando. Tem pessoas aqui, queridos, que estão há 5, há 8, há 10, há 15 anos passando por dificuldade e não tomam decisão nenhuma. estão adiando, está faltando coragem para enfrentar as consequências. E esse problema está te matando. Está acabando com você aos poucos. Já até passou da hora de você dar um basta nisso. Mas você continua lavando as mãos. Você continua lavando as mãos. Se nós estamos falando de saber escolher, queridos, tem pessoas que por medo de errar, por medo de tomar decisões erradas, elas param na vida e não decidem mais nada. Se eu não decidir mais, eu não erro mais. Resolvido o meu problema. Se eu não decidir, eu não erro. Mas não é assim que se resolve, querido. Como a vida é feita de escolhas e decisões, não decidir quando se precisa decidir também é uma escolha. E é uma escolha errada. Levanta sua mão aí, querido. Deus, nessa noite, querido, Ele vai te ajudar a decidir certo, querido. Ele vai dar coragem para tomar a decisão certa, querido. Você vai sair do muro e vai avançar. A sua vida vai andar, querido. Com o nosso Deus, eu vou acertar muito mais do que errar. Amém, queridos? Era fácil a escolha de Pilatos, amados. Cristo Barrabás. Era fácil. Era muito fácil. Mas o medo, o comodismo, a posição social fez Pilatos escolher mal. E novamente eu pergunto a vocês: quantas vezes eu e você já não passamos por isso? A escolha era fácil. Era fácil. E nós não decidimos. Nós não omitimos. Nós nos escondemos. Pensa aí se você já não fez isso. Pensa aí. E por isso, querido, talvez nós possamos ter cometido algum desses erros que Pilatos cometeu. E por isso nós não tomamos as melhores decisões. Nós temos que vigiar nesse sentido, querido. Nós temos que vigiar. Eu falei que trataria da escolha de quatro personagens da passagem. O primeiro foi o povo. O segundo foi Pilatos. Em ambos os casos eles escolheram mal. Vamos ver agora o terceiro personagem da passagem. Jesus. Vamos ler João capítulo 18. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos falar agora de Jesus. Vamos ler o João 18, 35, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Vamos agora a João 19, querido. Mais um pouquinho para frente. Versículo 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar? E autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Amados, quando Pilatos começa a interrogar Jesus, Jesus tem talvez ali a sua última chance de escapar da morte. Já que Pilatos era simpático a ele, não via nele mal algum, então estava ali uma boa oportunidade de desconversar e tentar modificar aquela situação. Talvez uma resposta que agradasse Pilatos, uma resposta boa, poderia significar a liberdade, poderia significar a vida ou a morte. E agora eu pergunto aos irmãos, diante dessa resposta que Jesus deu aqui no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Diante dessa resposta que Jesus deu a Pilatos, Jesus escolheu bem ou escolheu mal? Bem ou mal, igreja? Bem ou mal, igreja? Na verdade, as palavras de decisão de Jesus sobre a cruz já tinham sido proferidas lá em Getsêmane. Mateus capítulo 26, não precisa abrir não. Mateus capítulo 26, versículo 38 e 39, lá no Getsêmane disse Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres, querido. Jesus escolheu bem, desde lá do Getsêmane. Porque muitas vezes a gente lê esse texto da crucificação e pensa que a coisa foi tranquila. Ah, vou ter que ir para a cruz. Problema não, daqui a pouco eu vou subir lá e vou para a cruz. O texto diz que a minha alma está profundamente triste, com uma tristeza mortal, disse o próprio Jesus, porque era um momento difícil. E a decisão de Jesus nesse momento difícil foi: Senhor, está difícil, está profundo, contudo, seja feito como tu queres. Seja feito a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Por mais doloroso que for, eu quero a tua vontade. Se queremos escolher bem, queridos, se você quer decidir bem, nós temos que fazer como Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Me mostra o caminho, Senhor. Me ajuda a decidir. Tu tens o melhor para mim. Não me deixa decidir sozinho. Eu sou falho, eu sou pecador. Me ajuda a decidir. Porque como Jesus falou, amado, o nosso reino não é desse mundo. Por que nós queremos resolver as coisas desse mundo sozinhos? Nosso reino não é desse mundo. Nós temos que decidir tudo em Deus, tudo com a ajuda dEle. Vamos ainda assim errar? Vamos. Mas se decidirmos tudo com Ele, querido, Ele envia um Consolador, Ele cura, Ele trata. Quando decidimos ao lado dEle, Ele tem o poder de transformar os nossos erros em bênçãos, segundo as Suas misericórdias. O povo escolheu mal, Pilatos escolheu mal, mas Jesus escolheu bem. Ele escolheu fazer a vontade do Pai, tomar as decisões com a ajuda do Pai. E eu pergunto aos irmãos, as decisões que nós estamos tomando ultimamente estão mais parecidas com quais dos personagens? O povo, Pilatos ou Jesus? Com quem as suas decisões estão parecendo ultimamente? Eu falei que falaria de quatro personagens da passagem, queridos. O primeiro foi o povo. O segundo foi Pilatos. Ambos escolheram mal. O terceiro personagem foi Jesus, que escolheu bem. Quem seria o quarto personagem? Barrabás. Vamos ler Marcos capítulo 15, versículos 6 e 7. Marcos capítulo 15, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Talvez você pense agora: olha, irmão, os outros três personagens eu até entendi usar eles de exemplo para falar sobre as escolhas. Mas Barrabás? Que escolha Barrabás fez? Aprendeu o que com ele? Bem, a Bíblia fala pouco de Barrabás, amados. Mas nós podemos imaginar algumas coisas sem ferir nada teologicamente. Nós lemos anteriormente, queridos, que em determinado momento, Pilatos estava tentando livrar Jesus da condenação. Então, como ele estava em cima do muro e não tinha coragem para assumir e livrar Jesus, ele lembrou dessa lei que nessa época poderia ser solto um prisioneiro. E como ele queria levar Jesus, livrar Jesus, para confrontar o povo, provavelmente ele escolheu o preso de maior periculosidade. O preso mais bravo, mais valente, mais famoso, que tinha feito mais coisa lá. E assim, quando mostrasse para o povo, entre Jesus e esse cara terrível, assassino, homicida, óbvio, vão escolher liberar Jesus. Pô, que ideia boa que eu tive, rapaz. Provavelmente ele pensou dessa forma e levou Barrabás para lá. Mas o povo foi escolher o Barrabás. A decepção para Pilatos foi tão grande que Pilatos se surpreende e ele fala: mas que mal ele fez? Perguntou ao povo, que mal ele fez? Então os planos de Pilatos se frustraram. Jesus é crucificado. E quem se deu bem na história toda? Barrabás. Barrabás se deu bem. Vocês sabem o que significa o nome Barrabás? Barrabás vem do aramaico, é quase o mesmo nome, Barrabás. Só juntaram o nome. Barrabás vem do aramaico Bar, espaço, Abás. Onde Bar significa filho. Abás significa pai. Então Barrabás significa filho do pai. Guarda isso que eu estou te falando. Barrabás significa filho do pai. Querido, como é que pode, né? Alguém com um nome desse, com esse significado, ser um homicida, um ladrão, sei lá o que, amotinador? É uma pena, né, querido, com um nome desse. Mas tudo tem um porquê. Eu não sei. Vamos pensar aqui um pouco, imaginar um pouco no que aconteceu com Barrabás. Barrabás, o filho do pai, ele estava na cadeia, estava lá de bobeira, lá no meio dos pecadores, preso, condenado, sem esperança, aguardando talvez uma crucificação, algo do tipo, sei lá, estava no corredor da morte, e eis que surge uma ordem, surge uma chance para Barrabás. Aí, Barrabás, vão escolher entre você e Jesus. Barrabás deve ter pensado, ih, me dei mal. Com a minha fama, com as coisas que eu fiz, vão adiantar a minha condenação. Já era, claro que vão soltar Jesus. Mas aí escolheram Barrabás. Jesus é condenado, é crucificado. E Barrabás, com uma vida criminosa, com uma ficha corrida de crimes, está livre. Foram perdoados seus erros. Ele agora ganha uma nova vida, uma nova chance, a qual a Bíblia não fala mais dele. Então não sabemos se ele aproveitou essa nova chance ou não. Mas isso não importa. Queridos, eu queria que você parasse e pensasse um pouco nisso que eu acabei de relatar. Esse relato da vida de Barrabás. Esse relato da vida de Barrabás. Ele não te lembra de nada, não? Esse relato da vida de Barrabás. Ele não te lembra de nada? Nessa batalha Cristo-Barrabás, vejam só. Nessa batalha aí Cristo-Barrabás. Cristo, um justo, sem pecado, foi condenado. E com isso, um pecador foi liberto, injustamente, sem merecer nada. Isso te lembra alguma coisa, Marta? Isso te lembra alguma coisa, Marta? Amados, assim como Jesus morreu e foi condenado, e com isso Barrabás foi liberto sem merecer nada, O Senhor Jesus morreu por mim e por você, queridos. Ele nos libertou do império das trevas. Ele te tirou de onde você estava, sem nós também merecermos nada. Nada. A graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, mesmo nós ainda presos nos nossos pecados. E hoje ele também pode te chamar de Barrabás, porque você hoje aprendeu que Barrabás significa filho do Pai. Vamos ler João. Não abre não, querido, que não vai dar tempo. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você e eu somos filhos do Pai. Filhos do Pai, igual o nome de Barrabás. E aqui eu aprendo mais uma lição, querido. Antes de tudo que nós falamos sobre as dicas sobre como escolher bem, sobre todos os tópicos falados, sobre todas as observações feitas, amados, nada vai adiantar. Nós podemos fazer o que quiser, que tudo vai dar errado, se em primeiro lugar você não buscar estar em comunhão com o Pai. Isso é o mais importante do que tudo que nós falamos até agora, querido. Tudo. Vocês lembram do significado do nome de Barrabás? Você é filho do Pai. O filho tem que ter comunhão com o Pai. Você tem que ter comunhão com Ele. Nós queremos decidir as coisas sem estar em comunhão com o Pai. A paz e a tranquilidade de Jesus, mesmo nas horas mais complicadas, eram por isso, porque Jesus sabia quem estava com Ele. Que toda autoridade pertencia ao Pai. Nada fugia ao controle do Pai. Por isso que em João capítulo 19, versículo 11, Jesus falou para Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não fosse dado. Porque nada foge ao controle do Pai. Até mesmo a libertação de um homicida. Nada foge ao controle do Pai. Porque foi através desse fato que nós aprendemos algumas lições nessa noite, querido. Nada foge ao controle do Pai. Então você quer escolher bem. Você quer acertar as suas decisões? Acerta primeiro a sua vida com o Pai. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ah, mas eu sou descido mal. Ah, está tudo difícil. Você anda de bem com o Pai? Você ainda escolhendo quem na sua vida? Cristo ou Barrabás? Deixa Cristo reinar na sua vida, querido. Nas suas escolhas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as suas decisões serão tomadas de maneira correta. Você quer o Senhor ao seu lado, te ajudando nas decisões da sua vida? Se você quer, fique em pé aí no seu lugar, que nós vamos orar por você. Você quer que o Senhor decida? Olha Ele agora nesse momento. Senhor, o povo que está aqui, que se colocou de pé, está entendendo que não tem decidido bem, Deus. Tem cometido, Senhor, os mesmos erros que muitas vezes o povo cometeu, que Pilatos cometeu. Dando ouvido a terceiros, se omitindo, lavando as mãos. Deus, dá coragem para o teu povo de decidir, Deus. Senhor Deus, que eles possam entender como entendeu Jesus. Seja feita a tua vontade, Deus. Senhor Deus, eu tenho que decidir, mas seja feita a tua vontade, Pai. Há coisas que eu estou postergando, fugindo, recuando, que eu tenho que decidir, mas eu estou fugindo. Me ajuda a decidir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá coragem, Deus. Dá coragem, que eu já estou cheio de lavar minhas mãos, Deus. Eu preciso decidir isso em nome de Jesus, Pai. preciso decidir, Deus. Então, através do teu Espírito Santo, Pai, toca na vida desses que ficaram em pé agora, em nome de Jesus, Pai. Toca e ajuda eles em cada decisão, Pai. Tu conheces o coração de cada um e a dificuldade que cada um tem aqui para decidir alguma coisa, Deus. Pessoas que são indecisas, Deus. Envia o Consolador, Pai. A tua palavra diz que aquele precisar de sabedoria, peça e ser-lhe-á dada. Pede sabedoria aí, querido, em nome de Jesus, Pai. O Senhor derrama da sabedoria agora em nome de Jesus. Recebe aí, querido. Que o Senhor derrame sabedoria na sua vida para decidir bem, em nome de Jesus, Pai. Que esses que tomaram a decisão de ficar em pé, Deus, não possam voltar para os seus lares, Deus, vazios. Mas eles vão aprender a decidir melhor em nome de Jesus, Pai. Errar, vamos errar, porque somos pecadores, mas vamos diminuir isso, Deus. Vamos errar menos em nome de Jesus, Pai. Ajuda a decidir, Pai. Ajuda teu povo a decidir, Deus. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus. Se você quer isso, diga amém. Deus abençoe.